Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, como sobraram algumas perguntas de ontem, hoje eu vou inverter a ordem dos fatores e começar com as perguntas que sobraram de ontem. Se tiver, eu lembro que tinha duas aí que o Alessandro tomou nota, e se tiver outras que sobraram nas suas cabeças, né, digam agora ou cale-se para sempre. Vocês têm 3 minutos para pensar. Não, é melhor ler em voz alta. Mas vê se alguém aqui dos presentes também tem. Eu lembro que tinha. Eu lembro que o Maurício tinha algumas dúvidas. Mas diga bem alto porque eu ainda estou com o ouvido tampado. Se você puder ler aqui, eu agradeço.
Como perceber o ser, né, no caso, sendo o próprio eu, assim, parte do ser enquanto vontade e movimento? Porque quando a gente, por exemplo, está num trem, por exemplo, em movimento, passa outro trem em movimento também, a gente não percebe o movimento dele. Então, talvez, quanto mais a gente se aproximasse desse ser, é mais difícil de percebê-lo.
Sim. Então, bom, em parte a resposta já está dada na colocação que o Lavelle fez de sujeito e objeto, mas não, é preciso aprofundar um pouco essa distinção, porque não somente o sujeito e objeto distinguem assim na experiência, nós temos isso como um dado de experiência, mas ele se distingue pelo seu próprio modo de apresentação, porque tudo quanto é o mundo, tudo quanto é a realidade, se apresenta para nós como um dado. Dado quer dizer uma coisa que está aí, que não fomos nós que fizemos. Ao passo que a consciência nunca se apresenta como um dado, ela só se apresenta como um ato. Tá certo? Então, vamos dizer, essa diferença é absolutamente radical. Se não fosse esta diferença, quer dizer, se a presença externa fosse um ato ou se a consciência fosse um dado, aí aconteceria o que você está dizendo, quer dizer, são dois trens que estão indo na mesma direção e na mesma velocidade, então você não percebe diferença alguma. Mas, sendo, vamos dizer, a consciência sempre um ato e o mundo externo sempre um dado, não há a possibilidade da confusão. Pior ainda, a consciência não é somente tomar nota de alguma coisa, não é só ficar sabendo, tá certo? Mas é também imaginar, conceber o futuro e realizá-lo. Na hora que você tenta realizá-lo, então, isso quer dizer que a consciência vai ter que atuar numa esfera que não é a dela, mas que é a da realidade e é a do dado. Quer dizer, o dado está aí só para ser conhecido e para ser mudado, para ser transformado. Tá certo? E neste processo, você vê aqui, você está realmente produzindo, está criando uma coisa que não existia. Tá certo? Então, isso quer dizer que a consciência, ela aí mesmo ela alcança, vamos dizer, uma dimensão ontológica. É algo que está entrando dentro do ao que era apenas uma possibilidade abstrata, uma hipótese. Entra já no corpo do ser e se torna um dado. Agora, isso também se reflete no modo de conhecimento que os seres humanos têm uns dos outros. porque eu só tomo conhecimento dos outros como dados, eles fazem parte do mundo. Mas eu não posso tomar consciência de mim mesmo como um dado, eu nunca sou um dado para mim mesmo. Eu sou sempre, vamos dizer, um poder, uma potência que está se atualizando continuamente. Isso quer dizer, o Louis Laferre chega a dizer o seguinte: então, isso quer dizer que não existe autoconhecimento, você só conhece os outros. Você não pode se conhecer porque você está muito ocupado em fazer-se. Não é isso? E aquilo de você que você conhece como dado é apenas aquilo que recua para um passado remoto, mas mesmo assim não é totalmente um dado, porque o sentido desse passado pode estar sendo modificado nesse momento mesmo. Então, isso quer dizer que os outros seres humanos adquirem para nós, vamos dizer, uma figura como se fosse de elementos do mundo exterior. E nesse sentido, eles são um dado e você. Claro que esta é uma ilusão que nós temos, porque eles por dentro não são dados, eles também estão se fazendo. Tá certo? E é só através, vamos dizer, da minha tomada de consciência de mim mesmo como um poder que está em ato, é que eu posso compreender que os outros também são assim. Ora, quando é que eu tomo consciência de mim mesmo como ato? É só quando tudo em volta falha. É só quando tudo dá errado, tá certo? É só nos momentos de sofrimento e de desgraça que você não conta com mais nada do mundo exterior. Ele dá o exemplo da guerra, tá certo? Ele participou como soldado de uma guerra e estava na França ocupada, tá dando aula ali em plena ocupação. Então, ele disse, quando vem a guerra, você está vivendo assim, dentro do império do mal, não há nada que você possa fazer. Tá certo? E, se você é mandado para a frente de batalha, ali você está com pessoas que você nunca viu, que não significam nada para você, tá certo? Mas que, de repente, estão compartilhando o seu destino. E alguns deles vão morrer, outros vão sobreviver, você não sabe por quê, é como se fosse um sorteio. Então, esta completa falta da possibilidade de você atuar no mundo exterior, de você modificar a situação, faz com que você se volte para si mesmo, tá certo? Então, você está, vamos dizer, no máximo do isolamento, da impotência e da solidão. Mas é neste momento que você descobre a interioridade alheia. Então, ele disse, não se trata, portanto, de vencer o isolamento, de vencer a solidão, mas de aprofundá-la, porque daí você pode compreender o outro ser humano na sua solidão. Entendeu? Quer dizer, você tem aí todo, vamos dizer, um jogo de contrastes e de aproximações. E, vamos dizer, um elemento absolutamente fundamental da filosofia Louis Lavelle, que é um elemento já, vamos dizer, do seu método, que é uma coisa que eu até pretendi explicar numa outra aula, mas vou dizer alguma coisa hoje. É o seguinte, para uma longa tradição filosófica, o conhecimento, o espírito, a consciência era a realidade predominante, quer dizer, toda essa corrente idealista. Então, portanto, a realidade se apresentava para eles como uma construção feita pelo próprio espírito. Tá certo? Portanto, você tem um método construtivo e sintético. E esse método construtivo e sintético, de certo modo, ele transcendia a realidade exterior, ele ia além da realidade exterior porque ele a abarcava. Tá certo? Mas o Lavelle está perfeitamente persuadido de que a extensão, primeiro, o ser, ele está presente, nós estamos dentro dele, ele não é de maneira alguma construção da nossa inteligência, e ele não é um conceito vazio, porque muita gente decidiu abandonar o conceito de ser, por dizer que isso é um conceito vazio, já que tudo é o ser, o real é o ser, o imaginário é o ser, o passado é o ser, o futuro é o ser, então o ser não é absolutamente nada. Tá certo? Então, bom, muito bem, a dificuldade de você equacionar logicamente o conceito do ser não quer dizer que ele por si mesmo seja vazio. O conceito pode ser vazio, porque você não consegue especificá-lo, e não consegue especificá-lo porque ele contém tudo. Mas o fato dele conter tudo mostra que ele não pode ser um conceito vazio de maneira alguma. Então aí você chega numa espécie de limite da sua capacidade de definir as coisas. Quer dizer, há elementos que você tem que reconhecer como existentes, porque eles estão dados na experiência, mas eles não se rendem à sua vontade de cercá-los dentro de um quadro de referência intelectual. Então, aí você tem que aceitar, onde é um método puramente empirista, é a pura experiência, quer dizer, não é uma construção do intelecto. E, por outro lado, ele diz também que sempre existe, quer dizer, essa diferença entre a imanência e a transcendência, ela sempre existe. A imanência é o que está em nós. Então, o ato é sempre imanente a nós, somos nós que o estamos praticando. Mas qualquer coisa do mundo exterior é transcendente a nós, ela não é parte de nós. À medida que nós a conhecemos, tomamos conhecimento dela, nós a imanentizamos, quer dizer, nós a tornamos parte do nosso interior, mas só parcialmente. Não é isso? Quer dizer, quando eu conheço um ente do mundo exterior, ele se torna parte do meu mundo interior só sob certo aspecto, ele continua tendo a sua existência própria. Tá certo? Então, nós estamos continuamente imanentizando. Mas quando termina esse processo? Nunca termina. E se nunca termina, significa que o ser está em aberto, você não conhece os limites dele. Portanto, você não pode usar um método construtivo e sintético, você só pode usar um método analítico. Você nunca tem, nunca deve ter a esperança de você abarcar o conjunto da realidade dentro da construção filosófica que você está fazendo. Existe um todo que lhe foi dado, dentro do qual você está, e o máximo que você pode fazer é analisar as suas partes, as interconexões entre as partes, e ir esclarecendo isso, vamos dizer, progressivamente. Mas não pode haver o sistema filosófico abrangente, porque daí ele conteria em si o próprio ser. Não é isso? Então, e sempre que você faz isso, e você parte para esta direção, vamos dizer, construtiva, como, por exemplo, Spinoza, que constrói toda a sua filosofia como uma dedução geométrica, ele não tem outra alternativa, a partir do momento em que ele aceita a existência do ser universal, ele não tem outra alternativa senão reduzir os vários entes individuais a meras modalidades desse ser. Portanto, não são seres, não são entes propriamente dito, mas são somente aparências ou qualidades, ou qualidades do ser. Mas, diz o Lavelli, se nós fôssemos apenas qualidades ou aparências do ser, nós não poderíamos ter nenhuma iniciativa própria e nós não o conheceríamos de maneira alguma. Tá certo? Então, é forçoso reconhecer que os entes têm alguma existência substantiva, ainda que precária. Portanto, em Spinoza, a relação entre o ser universal e os entes é uma relação lógica, quase que dedutiva. Tudo que acontece no mundo dos entes é apenas uma conclusão lógica de qualidades do ser. Então, não existe a dimensão da experiência. O próprio Spinoza, ele negava abertamente que o conhecimento por experiência pudesse nos ensinar qualquer coisa. Quer dizer, que tudo que nós conhecemos por experiência é meramente incerto, é hipotético, etc. E só o conhecimento puramente dedutivo, a partir do conceito universal do ser, é que tem validade lógica. Entendeu? Muito bem. Mas esse conhecimento ele tem validade lógica justamente na medida em que ele salta sobre as dificuldades colocadas pela experiência e ele se atém ao seu puro domínio dedutivo. Então, é como um cálculo matemático. Tá? Dadas as premissas, você vai tirando as consequências, está tudo certinho dentro daquela esfera. Mas, para isso, você tem que apagar todo mundo da experiência. Tá certo? Então, você tem a ilusão de você ter abarcado o universo dentro do seu sistema, tá certo? Mas, na realidade, isso é uma filosofia de avestruz. Foi você que se fechou dentro do seu sistema e tudo que está fora dele não te interessa, você diz que não existe. E o Lavelli diz o contrário. Diz, não, nós... Vamos dizer... Nós vivemos, a nossa vida interior é a imanência, aquilo que está em nós é um ato, tá certo? Um ato nosso é sempre imanente. E as coisas, os seres, são transcendentes a nós. Nós os imanentizamos parcialmente, tá certo? Mas eles continuam tendo a sua margem de transcendência, que é, na verdade é inesgotável. Você nunca chega a conhecer nada perfeitamente e integralmente, sempre sobra alguma coisinha. E se você se referir, vamos dizer, à realidade como um todo, você já vê que ela é inabarcável. Você pegar, por exemplo, a realidade física, o universo, as galáxias, etc., etc. Isso não é o ser, isso é apenas a realidade. E ela em si já é inabarcável. Agora, a realidade, ela é apenas, vamos dizer, aquele conjunto de dados que você apreende num determinado momento. Então, você não pode dizer que ele é o ser substantivamente. Também você não pode dizer que é apenas uma aparência, é apenas um momento e não uma aparência. É? Tudo que nós apreendemos são momentos, tá certo? E por baixo desses vários estados momentâneos do que você capta, tanto numa dimensão pequena quanto numa dimensão de universo inteiro, por baixo tem de haver a continuidade da realidade. Essa continuidade da realidade é a existência como tal, ou seja, a existência não no sentido de existência humana, mas a existência no sentido do ser. Às vezes nós podemos usar ser e existência como fenômenos, mas o Lavelle usa a palavra existência especificamente para existência humana. Quer dizer, existência é... realidade é o modo de ser das coisas, existência é o modo de ser do ser humano e ser é o modo de ser do ser. É? Mas eu nem sempre me atenho a essa terminologia, às vezes eu escorrego e uso existência no sentido de, como um sinônimo do ser. Se eu fizer isso, vocês, por favor, não se confundam. Então, o ser é a existência como tal, que é a simples possibilidade dos existentes. Senão, nós teríamos que supor que o universo, que o conjunto da realidade, é apenas essa faixa ou essa fatia que eu percebo neste momento. Então, seria uma existência instantânea, com a duração de um segundo infinitesimal. E cada vez que eu fecho os olhos e os abro de novo, tem aí outro universo. Tá certo? Então, isso aí cairia na total impossibilidade de qualquer conhecimento e, na verdade, na total impossibilidade até da autoconsciência. Porque o meu próprio corpo eu percebo como um elemento do mundo. Quer dizer, se não existe algo que o sustenta, que o mantém na existência, então ele tem que se refazer a cada momento. Cada vez que eu abro os olhos de novo, apareceu outro corpo, por uma coincidência, igualzinho ao outro. Tá certo? Mas também tem isso. Mas como é que eu vou saber que é igualzinho ao outro? Para isso eu preciso ter memória. Tá certo? E a memória, evidentemente, ela tem uma série de elementos corporais nos quais ela se baseia. Tá certo? Suportes mnemônicos que nós temos na realidade exterior e sem os quais a nossa memória iria para as cucuias. Você imagina o que aconteceria com a sua memória se cada vez que você dorme, você acordasse num lugar totalmente diferente de pessoas totalmente desconhecidas. Tá certo? Quer dizer, há uma espécie de permanência do mundo das aparências físicas é uma condição para a nossa memória, ao menos no seu início. Né? Então, vamos dizer, uma criança, um bebê, né, ele vai se reconhecendo também a partir, vamos dizer, da permanência, da repetição dos elementos que compõem o seu cenário. Claro que aos poucos essa memória vai conquistando uma certa autonomia, né, isso, ao ponto de um indivíduo poder se fechar num quarto e recordar toda a sua vida e escrevê-la. Tá certo? Mas até chegar lá, bom, precisou muita coisa, inclusive um elemento físico externo de apoio, que é o papel e o lápis, ou o computador, como queira. Né? Então, quer dizer, a nossa memória, por mais poderosa que ela se torne, ela sempre tem alguma dependência, quer dizer, do mundo exterior. Tá certo? Então, por isto mesmo, já que nós estamos metidos no meio de uma transcendência sem fim, então, a possibilidade do método construtivista ou sintético é nula. O que é que eu construa na minha mente? Vamos dizer, existe apenas dentro da minha mente. Quer dizer, eu posso acreditar que aquilo é o universo, mas eu estou redondamente enganado. Então, nós temos que partir do universo dado, do universo que aparece na experiência real, e temos que usar um método não sintético nem construtivo, e sim um método analítico, descobrir quais são as suas partes, as várias funções e como elas se relacionam entre si, sem nenhuma presunção de abarcar nem toda a realidade, muito menos o ser como um todo. Tá certo? Então, nesse sentido, o método do Lavelle, ele tem as seguintes características. Primeiro, ele é analítico e não sintético. Segundo, ele é um método empirista, baseado na experiência. Tá certo? Mas não no sentido do empirismo científico, que busca, vamos dizer, apenas regularidades e constâncias na fenomenalidade exterior para discernir, vamos dizer, leis ou constantes que sejam, inclusive, quantificáveis e matematizáveis. Né? Ele usa a experiência como material da sua análise. Então, e ele leva em conta tanto a experiência exterior, física, quanto a experiência interior, ou seja, tanto a experiência do dado quanto a experiência do ato. Ele diz, se eu apagar um desses dois, o outro também desaparece imediatamente. Se eu apagar, se eu suprimir o ato e ficar só com os elementos do mundo externo, quem vai perceber os elementos do mundo externo? É? Você não pode esquecer, qualquer coisa que você veja, que você sinta, que você toque, né? Você está fazendo isso através do ato da sua consciência. E mesmo a simples percepção sensível é um ato. Se você morrer agora, bom, você para de exercer esse ato e você não conhece mais nada. Isso quer dizer que nós só conhecemos do mundo exterior aquilo que nos foi imanentizado. Quer isso dizer que só existe aquilo que nós conhecemos? Ao contrário. Né? Porque nós estamos continuamente puxando elementos do desconhecido para o conhecido. Então, a existência do desconhecido, o círculo de desconhecido, né, que envolve o mundo conhecido, é uma condição necessária para que exista o próprio mundo conhecido. Então, é a mesma coisa que dizer, totalmente externo a nós é só aquilo que nós não conhecemos. Aquilo que nós conhecemos, mesmo que seja imperfeitamente, já faz parte de nós e, portanto, entrou na nossa imanência. Quer dizer, esta imanência, a transcendência, o ato e o dado estão num permanente intercâmbio e um não pode existir de maneira alguma sem o outro. Você vê que essa é uma característica do Lavelle, que entre as várias escolas filosóficas, ele concorda com todas. Diz, o materialismo está certo? Está. O idealismo também está. O empirismo também está certo. O racionalismo também está certo. Porque todas estas aparentes posições filosóficas não são, na verdade, posições. Não são teses que um sujeito está defendendo, mas são parte da análise que ele fez da realidade. Análise que não vai terminar nunca. É? Então, quer dizer, à medida que a experiência humana prossegue e à medida mesmo em que o conhecimento acumulado se transmite, né, vão aparecendo novos e novos e novos e novos problemas. Portanto, a atividade filosófica é uma atividade permanente. Ela não visa a acumular conhecimento, mas ela visa a manter a consciência humana em condições, tá certo, de se orientar no mundo da realidade do conhecimento. Então, isso aí é mais ou menos como você fazer a barba, tá entendendo? O sujeito diz assim, pô, eu faço a barba todo dia, mas não adianta. No dia seguinte ela está lá de novo. Quer dizer, a queixa contra a filosofia, a filosofia não progride, não acumula conhecimento, é mais ou menos desse tipo. O sujeito quer fazer a barba definitiva. É? Não existe isso. Você vai ter que fazer de novo, ou tomar banho. Para que eu preciso tomar banho? Eu já tomei. Quando? Em 1947. É? Então, a filosofia é uma atividade de manutenção e não de construção. E não de acumulação. Tá certo? Quer dizer, você precisa dela absolutamente, ainda que sabendo que ela não vai adiantar, que ela não vai resolver o problema. Mas ela não é para resolver o problema, ela é para manter você em condições de entender alguma coisa. Quer dizer, é algo que se destina, vamos dizer, a salvaguarda da própria capacidade humana, da própria inteligência humana. Se os conhecimentos científicos acumulam, os dados se acumulam, tá certo? E não existe este permanente esforço, vamos dizer, de integrá-los, de se orientar neles, então a acumulação do conhecimento se torna uma acumulação de ignorância. Você está acumulando coisas que você não entende. Não é isso? E, vamos dizer, uma das características da atividade científica é que ela vive descobrindo coisas que ela mesmo não pode entender. A função dela não é explicar nada. É? É simplesmente descobrir. E quando ela descobre enigmas. Então, por exemplo, quando Newton descobre a lei da gravitação universal, bom, hoje nós sabemos que essa lei ela só é válida num certo setor do universo, não no universo inteiro, né? Mas mesmo assim, dentro desse setor, ela é verdadeira. Bom, se isto é verdadeiro, o que que isso significa para nós? Que consequências isso tem para o resto do conhecimento? Não existe um meio físico-matemático de explicar isso. Quer dizer, a ciência cria problemas filosóficos insistentemente, e se você se recusa a tratá-lo filosoficamente, isso é a mesma coisa que dizer: eu quero continuar praticando esta ciência, embora eu não a entenda de maneira alguma. Você vê, a física quântica não existe na história inteira da ciência, vamos dizer, uma coisa mais exata, mais bem calculada e mais repetidamente confirmada do que a física quântica. Só que a teoria as pessoas não sabem do que se trata. Ele sabe que, olha, nós fazemos certas observações, nós fazemos um cálculo, vemos que a partícula tal vai se comportar de tal qual maneira e com uma probabilidade de x% nós acertamos. Por que que isso acontece? Que raio de coisa é esta partícula? E será que essa partícula existe mesmo ou é apenas uma aparência? Não sabemos. Portanto, aqueles que esperam da ciência uma explicação, mesmo parcial, da realidade, é porque não tem a menor ideia do que é ciência. Nenhuma ciência pode explicar coisa nenhuma. Ela só pode descrever processos e regularidades. E esses processos e regularidades, quando estão comprovados, eles não são mais teorias científicas, eles são fatos, eles são parte da realidade, são um dado da realidade. Eles se integram, né, na realidade externa para nós, tá certo? Através, quer dizer, do impacto que eles têm na cultura. Quer dizer, nós nascemos dentro de um mundo onde tais ou quais conhecimentos científicos já são aceitos como realidade, isso então faz parte do nosso cenário. Então, nós tentamos integrar e imanentizar isso, mas existe um limite. Chega um ponto onde você diz: bom, aqui eu entendi até aqui, daqui para dentro não estou entendendo mais nada. Quer dizer, o esforço de compreender aquilo vai ter que continuar, 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 continuar. Então, do mesmo modo como, vamos dizer, quando as pessoas dizem uma concepção científica da realidade, eu digo: esse é um conceito absolutamente nonsense. Primeiro, nenhuma ciência lida com realidade. Nenhuma, nunca. É só lida com aspectos abstrativos, cujo encaixe com as demais realidades ela ignora solenemente e tem de ignorar. Por quê? Se eu quero observar, por exemplo, sei lá, a procriação das minhocas, né? Bom, eu não posso estudar isso ao mesmo tempo e saber que relação isso tem com a economia da África do Sul, ou com a crise social no Azerbaijão, ou com os movimentos planetários. Não dá para fazer isso. Então, o que que você faz? Você recorta um pedaço que você sabe que em si mesmo não existe, você sabe que ele só existe no encaixe com os demais. Mas você vê que até certo ponto ele pode ser conhecido isoladamente, até certo ponto. E é só este recorte que a ciência estuda, que é a mesma coisa que dizer que a ciência só estuda abstrações, nunca realidades concretas. Então, quer dizer, uma concepção científica da realidade é um nonsense, é uma coisa que não é possível fazer. A concepção científica da realidade seria o seguinte: nós conhecemos toda a realidade, nós temos a explicação de todos os elos causais e tudo isso está demonstrado experimentalmente. É claro que isso é impossível, né? Então, a ciência não lida com realidade, mas lida com aspectos abstrativos da realidade, cujo encaixe com as realidades circundantes não pode ser explicado nos próprios termos da ciência que o estuda. Tá certo? E mais ainda, esse encaixe, mas ele poderia ser encontrado mediante um estudo interdisciplinar? Não, não pode. Por quê? Porque cada ciência só estuda um determinado recorte abstrativo. Se você somar todos os recortes abstrativos, você não obtém um ente concreto sequer. Se você somar todos os terrenos de todas as ciências, tal como elas mesmas o definem, você com isso você não obtém uma minhoca, um palito de fósforo, um único ente real. Então, é a mesma coisa que dizer, a concepção científica da realidade jamais existirá. Existirá alguma outra coisa, alguma filosofia pessoal que o negro desenvolveu e que ele vai chamar de concepção científica da realidade só para dizer que a filosofia dele é melhor que a dos outros. É o que faz, por exemplo, Bertrand Russell, esse pessoal, né, da escola analítica faz isso. Ah, nós somos científicos. Esse científico é apinó, você nem científico nem filosófico. Você é um cara que não sabe o que é nem ciência nem filosofia e está fazendo uma mistura das duas. Então, eu sempre achei engraçado o trecho do Jean Piaget, em que ele diz que só as ciências produzem conhecimento, a filosofia produz apenas um senso de orientação no conjunto. Eu digo, mas é engraçado que você tem um conhecimento que você não compreende, e por outro lado, você tem uma compreensão que não vale como conhecimento. O que é que você tem, então? E se você escreve uma coisa dessa, ele não percebe que escreveu um absurdo. Né? E dizem que é o maior psicólogo de todos os tempos. E se não fosse, então? Mas, você veja, a perspectiva do Louis Lavelle, ela exige, então, que todas estas esses esforços de orientação que foram desenvolvidos pelo filósofo ao longo dos tempos sejam integrados e resolvidos. Quer dizer, não é questão de você discutir com o fulano e você impugnar a tese dele. Quer dizer, ou a tese dele não vale nada, então ela não é filosofia nenhuma, ou ela tem alguma validade, embora não total, e ela tem que poder ser integrada com a sua contrária e você encontrar o ponto de encaixe entre as duas e você prosseguir o esforço de alguma maneira. É por isso que é impossível você classificar o Lavelle como idealista ou realista, materialista ou espiritualista, é um pouco de tudo isso, né? E é por isso mesmo que ele dizia. Leu o Tratado de Caracterologia do René Lecesne e disse: Oh, raios, eu tenho todos os caracteres, então eu não sou nenhum desses tipos, né? Eu não consigo me caracterizar. Não? Então, provavelmente ele tinha razão. Porque, vamos dizer, pelo próprio esforço de aprofundamento da consciência e portanto, vamos dizer, de absorção da experiência alheia, ele acha que acabou mesmo absorvendo um pouco de todos os caracteres, né? E no fim se tornou, vamos dizer, indefinível de alguma maneira. Quer dizer, quanto mais predominar o ato, isso é, quanto mais você conhecer a pessoa por aquilo que ela expressa do seu ato, mais indefinível vai se tornar essa pessoa. É difícil transformá-la num dado. O dado, supõe, é o verso do Mallarmé, tel qu'on lui-même en fait l'éternité l'échange. Quer dizer, o negro fechou, acabou, e ele tem uma forma completa, cognoscível desde fora. Mas existe algum ser humano que seja completamente assim? Não, nós sabemos que o negro virou um todo fechado, por quê? Porque ele morreu, ele não está fazendo mais nada. Ele não vai se modificar mais. Mas qual é a forma completa dele? Só Deus conhece. Não é isso? Então, ainda assim, você pode formar uma imagem que para você é satisfatória ou suficiente. Mas quando se trata, vamos dizer, de uma mente tão poderosamente ativa como a de um Lavelle, é de fato difícil saber onde termina o Lavelle, né? Eu tenho certeza absoluta que eu vou passar o resto dos meus dias estudando Lavelle. E sempre vai ter coisa para descobrir ali. Então, muito bem, isso respondeu a sua pergunta e já é um pedaço da aula que eu ia dar hoje mesmo. Tem outra pergunta aí? Então, leia aí.
Uma por vez ou todas? Ó, tem quatro. Marra Signorelli pergunta: o que acontece com a nossa liberdade em uma hipnoterapia daquelas mais sofisticadas?
Bom, a resposta é muito simples. A liberdade só existe quando ela está em ato. Ela não existe como coisa. Você não pode dizer que ela existe nem como uma propriedade do ser humano. Pode-se dizer uma propriedade até certo ponto, mas ela é uma potência. Quer dizer, o que é uma potência? A potência é a capacidade de atualizar alguma coisa. Mas, como já diziam os escolásticos, a passagem da potência ao ato nunca é imediato, sempre tem um intermediário. Você tem, a coisa pode estar, o exemplo que eles dão é o seguinte, bom, toda mulher tem a potência de ter filhos, de gerar filhos, não é isso? Todas têm. Quando fica grávida, ela já está em ato, não, está o que eles chamam de ato primeiro. Só quando nasce o filho, é o ato segundo, fala, bom, agora ela é mãe mesmo, né? Tá entendendo? Então, toda passagem da potência ao ato tem esta, uma condição intermediária que tem que ser cumprida. Tá certo? E, no caso, vamos dizer, de uma hipnose, a passagem da potência ao ato está obstaculizada, quer dizer, tem um intermediário que não se cumpre, que foi retirado. Quer dizer, onde uma condição sem a qual esta passagem não é possível, sem a qual o exercício da liberdade não é possível, é a capacidade que você tem de falar para você mesmo com sua própria voz e reconhecer-se. É? Se a voz de um outro entra pela sua orelha e você imagina que ela é sua, sendo que não foi você que criou aquele discurso não é uma criação da sua liberdade, mas é um elemento externo, então essa continuidade do discurso, sem a qual não pode haver liberdade, está cortada. Entrou um produto estranho. Quer dizer, teoricamente, o indivíduo conserva a sua liberdade apenas como uma potência, mas como uma potência que, pelo menos durante aquele período, não poderá se atualizar. Esse é o estado de hipnose ou estado mórbido prosseguir durante muito tempo. Né? Então, às vezes, essa condição, quando ela dura muito tempo, ela pode tornar impraticável o exercício da liberdade. O indivíduo não consegue voltar mais. É como o casinho. Se ele tem uma crise esquizofrênica, ficou 6 dias internado. Muito bem. E se ele ficar 6 anos? Né? Num estado estranho. Né? Como é que ele faz para retomar a continuidade do seu discurso? Fala, é muito difícil. Não é impossível, mas raramente acontece. Então, ou a hipnose ou qualquer outro estado de privação, vamos dizer, do diálogo interior, por assim dizer, né, onde você se reconhece, quando você está falando com você mesmo, você sabe que é você que está falando, ou você, partes do seu discurso interior podem ser falas que você ouviu de outra pessoa e que, quando você as lembra, você sabe que é da outra pessoa. Fulano me disse tal coisa, assim, assim, assim. Você sabe que aquele discurso não é seu, embora ele esteja já interiorizado. Então, a capacidade de reconhecer-se no discurso interior é uma condição sine qua non do exercício da liberdade. E se essa capacidade for cortada, ou se houver uma interferência, um elemento totalmente estranho que entrou, porque o característico da hipnose é o seguinte, é um outro negro que está falando. Mas ele fala de tal modo que você imagina que é você mesmo que está falando. Então, quer dizer, o emissor do discurso está escondido. Ele fala um monte de coisa, ele dá um monte de sugestões e você acredita que é você mesmo que está pensando aquilo. Então, é um produto estranho, do qual você só recebe, vamos dizer, a mensagem final e não a história e a origem desse discurso. Então, você não pode lidar com ele, está entendendo? Ele não está sob o seu poder mais. Né? Ele se impõe para você como uma coisa misteriosa, quer dizer, um elemento que você imagina que é seu, mas que você não sabe de onde veio, não é isso? E que tem um poder de persuasão sobre você. Então, é claro que isso fará muito mal. Não é isso? Mas é claro que a hipnose pode ser usada também no sentido contrário. No sentido de fazer o indivíduo recordar certas coisas que, no momento, ele tem um bloqueio. Então, tudo depende de quem é o hipnotizador e o que ele quer com você. Ele quer te curar, quer te ajudar, ou quer tomar seu dinheiro, quer dominar sua mente, qual é? Tem outra pergunta? E vou dar trabalho para você.
Arthur Lopes pergunta: não seria impossível a ideia de que o que nos rodeia fosse mera ilusão, ou que não existisse de fato, visto que para que criássemos algo, nós temos que conceber tal ideia a partir de alguma coisa existente? Não sei se fui claro. De novo. Não seria impossível a ideia de que o que nos rodeia fosse mera ilusão, ou que não existisse de fato, visto que para que criássemos algo, nós temos de conceber tal ideia a partir de alguma coisa existente.
Alucinação filosófica. E se tudo for uma ilusão? E, bom, ilusão de quem? Ilusão minha. Então, se eu estou tendo uma ilusão, é porque eu estou criando a ilusão. Então, eu não posso negar a existência do ato que cria a ilusão. Isso aí já está dado desde o Descartes. Então, pelo menos, a ilusão em si mesma tem de existir e o autor da ilusão também tem de existir. Porque se eu disser, vamos dizer, a ilusão se impôs a mim sem que eu a criasse, então ela não é uma ilusão de maneira alguma, ela é algo que vem de fora. E na outra hipótese, fui eu que a criei. Ah, bom, então o ato que criou a ilusão, ele existe. Porém, um ato não pode se conhecer como tal se não for por contraste com um dado. Porque aí entramos no problema dos dois trens na mesma velocidade que falou o Maurício. Quer dizer, se não existe um dado que se apresenta a mim de maneira exatamente oposta ao que é o meu ato interior, eu não posso tomar consciência do meu ato. Então, veja, esse dado se apresenta não só no mundo exterior, mas no meu próprio corpo. Você vê, quando eu estou pensando tal ou qual coisa, o meu corpo não é imediatamente afetado por isso. Ele tem uma continuidade, uma constância, né? Isso quer dizer, se o meu corpo se transformasse simultaneamente aos meus pensamentos e com a velocidade dos pensamentos, eu jamais saberia que tem um corpo. Portanto, a consciência do ato só existe porque existe o dado, e vice-versa. Então, isso quer dizer, ato, o ato e o dado, eles se exigem mutuamente de maneira absolutamente inseparável. Então, para eu dizer que é tudo uma ilusão, então das duas uma: ou a ilusão veio de fora e, portanto, não é uma ilusão, ela se impõe a mim como um dado. Ou ela é uma criação minha e, portanto, eu tenho que reconhecer o ato pelo qual a criei. Mas eu não posso reconhecer o ato se não existir nenhum dado que não seja ato. Portanto, para que tudo fosse ilusão, é necessário que tudo fosse realidade. Então, essa é uma coisa, vamos dizer, é uma pegadinha filosófica, né? Que na verdade não é um problema sério. E eu acho que qualquer estudante com um pouco de treinamento, ele tem que pegar isso imediatamente, sem ele nunca ter estudado. Por exemplo, todas as famosas objeções céticas. Tem o livro do Renato Lessa, O Veneno Pirrônico, né? Ela todos os argumentos céticos contra a possibilidade do conhecimento. Ele faz um elenco, né? O repertório dos argumentos céticos. Né? Ele diz, bom, superar todos os argumentos céticos é uma coisa que deve ser exigida de qualquer aluno deste curso sem ele jamais ter conhecido esses argumentos. Quer dizer, na primeira vez que esse argumento é apresentado, você imediatamente já tem que ter a resposta espontaneamente. Não é preciso estudar isto. Quer dizer, se você tem, vamos dizer, este tipo, vamos dizer, de formação filosófica que eu estou lhe dando, que é uma atividade que exige que você esteja permanentemente em contato com a sua consciência real. Isso é, que você esteja consciente do que você sabe e da diferença entre o que sabe e não sabe. Isso aí cria para você uma espécie de instinto que lhe permite escapar de todas essas pegadinhas, mesmo que você nunca tenha ouvido falar delas. E é por isso mesmo que eu não faço questão de estudar estas coisas, Por exemplo, em cursos de lógica, você pode levar anos discutindo esse negócio. E no fim ainda sobra uma dúvida. Por quê? Porque não existe uma solução inteiramente lógica dessas coisas. A solução requer o apelo à experiência real. Mas a experiência real só aparece quando você a reconhece sinceramente. Se você fizer a abstração da experiência, ah, vou estudar isso só do ponto de vista lógico, eu digo que você nunca vai terminar de refutar nada dessas coisas. Por quê? Porque não se trata de questões puramente lógicas. Você não está falando de hipóteses, você está falando do conhecimento real que seres humanos reais têm. E é esse que você está negando, não um conhecimento hipotético. Né? Se fosse hipotético, nem precisaria negá-lo. Então, isso quer dizer que uma questão sobre a realidade, a eficácia ou ineficácia, a potência ou impotência do conhecimento humano, sempre se refere a seres humanos reais. E se refere a seres humanos reais, então não é uma questão que possa ser resolvida na esfera puramente lógica. Né? Isso é a mesma coisa que você... Né? Querer saber o preço da gasolina só mediante cálculos que você está fazendo no papel, sem você jamais ir ao posto de gasolina. Por melhor que seja o seu cálculo, você nunca vai chegar. Você vai querer milhões de pode ser tanto, não vai, né? E não vai chegar a coisa nenhuma. Quer dizer, onde você não está falando de meras hipóteses, você não está falando de uma questão lógica. Para a lógica, a realidade não existe, só existem hipóteses. Todo raciocínio lógico é hipotético, tá certo? A lógica serve para quê? Ela te dá uma ordem das conexões entre proposições, e daí você usa os elementos de experiência como uma das premissas que você insere nesse raciocínio, e daí funciona. Mas se você fugir de toda premissa experimental, então você tem sobra somente a armadura, a estrutura da lógica como tal, que não se refere a nada. Entendeu? Então, por exemplo, o Ernest Nagel, que é um dos grandes filósofos americanos da atualidade, ele acha que filosofia é uma coisa para pessoas que gostam de argumentos abstratos. Então, não serve para mim, porque eu odeio argumentos abstratos. Se a gente veio com um argumento abstrato para mim, diz, mas isso aí é coisa de desocupado, você não tem nada mais que fazer, você fica montando argumento abstrato. Eu estou querendo falar da realidade, mas a realidade só sai da experiência. Quer dizer, eu posso transformá-la num conceito abstrato e desse conceito tirar um argumento, mas a prova vai ser o retorno à realidade. Então, todo o método do Lavelle, embora evidentemente ele tenha que usar conceitos abstratos o tempo todo, é baseado na análise da experiência. E esse é o primeiro traço, né, do método Lavelle. É um método experimental, tá certo? Não no sentido da experiência científica, mas no sentido descritivo. Então, primeiro você tem a descrição ou a expressão da experiência. Isso já é um problema terrível, porque isso é um desafio literário monstruoso. E a maior parte dos nossos estados, né, eles acabam desaparecendo, nós somem na nossa memória. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de expressá-los em palavras. Então, eles não adquirem, vamos dizer, uma forma constante e repetível. Não é isso? Então, é claro que as formas mais constantes e repetíveis são as das grandes obras de literatura. Você pega lá, sei lá, o Soneto de Camões, e lá cada um daqueles sonetos tem uma forma eternamente repetível, e esta forma, quando você toma conhecimento dela, ela produz a mesma emoção, uma emoção análoga, uma experiência análoga. Se você não tem esse análogo verbal da experiência, você esquece a experiência. Claro, não precisa ser um análogo verbal, poderia ser um desenho. Mas isso é mais difícil ainda. Né? Então, eu, por exemplo, eu posso contar um sonho que eu tive. E leva quanto tempo para contar o sonho? 10 minutos. Agora, muito bem, agora você vai pintar todas as cenas do sonho. De um sonho. Isso é as obras completas de Velázquez, Picasso, está entendendo? Não dá para fazer isso. Isso quer dizer que o recurso mnemônico, vamos dizer, pictórico, é muito mais difícil do que o verbal, é muito mais complicado do que o verbal. Então, mas acontece que a maior parte da pessoa não tem nem o vocabulário e nem a criatividade suficiente para expressar nem as emoções mais simples. Às vezes, isso aí eu já constatei. Às vezes, a pessoa não sabe sequer o nome das emoções. Então, este é o primeiro problema. Tem que haver uma descrição, uma expressão. Então, as obras do Lavelle estão repletas de descrições de estados interiores que ele descreve de tal maneira que não é confessional, não é ele, Louis Lavelle, contando a sua vida. Ele está expressando aquilo como qualquer pessoa sentiria exatamente daquele jeito. Então, quer dizer que já é um esquema abstrativo tirado de uma emoção que é mais ou menos constante ou universal. Né? Por exemplo, quando ele diz os homens fracos fogem da responsabilidade, não é isso? Antes da ação e depois da ação. Ao passo que uma pessoa forte, ela puxa a responsabilidade para si, para ela ter a certeza que ela tem o controle do que está acontecendo. Então, bom, isso é universal. Isso não é uma impressão que ele teve num momento. Isso é assim para todo mundo. Então, vamos dizer, com este material, vamos dizer, das experiências interiores, o que ele vai fazer aí? Ele vai primeiro analisar e ver qual é o lugar dessas coisas dentro do corpo, da realidade, da existência e do ser. E, em segundo lugar, ele vai entender que não existe nenhuma experiência humana que não tenha uma experiência contrastante. Ou seja, qualquer tentativa de generalizar uma experiência humana esbarra em contradições. Então, isso é a mesma coisa que dizer, não existe experiências interiores que sejam unívocas. Ela sempre tem uma pluralidade de significados conforme a situação, conforme a pessoa, etc, etc, etc. Então, o segundo passo, vamos dizer, é dialetizar essas experiências. Ou seja, é contrastá-las e articulá-las umas com as outras, para esclarecer qual é o seu lugar no corpo da experiência humana, no corpo da realidade e no corpo do ser. Isso, então, é um método experimental, analítico e dialético. Você vê a que distância nós vamos parar, vamos dizer, das grandes construções, vamos dizer, do idealismo, que pretendiam, de certo modo, vamos dizer, aprisionar o universo, a realidade, dentro de um corpo de conceito, de um sistema de teses. Então, isso também quer dizer que, a rigor, nenhuma concepção filosófica é inteiramente incompatível com a filosofia do Louis Lavelle. Sempre você pode encaixá-la dentro de alguma maneira. É isso, vamos para outra pergunta? Bom, estou usando as perguntas como pretexto para dar a aula. Já.
Tiago Mafra de Oliveira. Ele escreveu essa pergunta ontem. Professor, obrigado pela aula, foi excelente. Gostaria de saber se o ser é o que está por trás, dando sustentação para a conclusão de Ortega y Gasset. Eu sou eu e minha circunstância. Isto é o ser que abarca o nosso eu e aquilo que recebemos do mundo?
Bom, acho que a maneira mais simples de compreender o que o Lavelle está querendo dizer com o ser é usá-lo como sinônimo de existência, não no sentido específico que ela tem no vocabulário do Lavelle, mas como tem na linguagem em geral. Quer dizer, que se não existe uma dimensão chamada existência por baixo de todos os existentes, então eles não podem existir. Né? Isso quer dizer, a existência por si mesma, neste sentido, ela não é objeto de experiência, só que objeto de experiência são os existentes. Mas essa experiência se dá em tais condições que Você sabe que todos existentes têm uma forma de existência evanescente. Eles são impermanentes, eles são transitórios, eles são como um farelo. E uma vez que você verificou isso, só há duas hipóteses. Ou existe uma infinidade de fatias de realidade que surgem e desaparecem, tá certo? Ou existe uma continuidade por baixo. Esta continuidade é o ser. Quer dizer, aquilo que abarca tudo o que existe ou pode existir. É isso? Então, se as pessoas disserem, bom, mas isso aí, por que não usar a palavra Deus? Né? Bom, para você dizer que o ser é Deus, você precisa conhecê-lo mais um pouco. É só a partir de um aprofundamento do conhecimento do ser é que você reconhecerá nele, tá certo? Alguns traços que normalmente nós atribuímos a Deus. Tá certo? Em segundo lugar, existe um compromisso filosófico de que você pode citar versículos da Bíblia ou trechos das doutrinas da Igreja como ilustração das conclusões a que você chegou, mas jamais como prova. É? Porque você dirá, bom, a doutrina cristã e o Evangelho, eles têm, vamos dizer, autoridade. Né? Eu digo, por que eles têm autoridade? Ah, porque é a palavra de Deus. E como é que você sabe que é a palavra de Deus? Porque o padre disse, porque o pastor disse. Né? Então, o pastor é a garantia da autoridade de Deus, então ele é superior a Deus. Então, isso quer dizer que a própria expressão palavra de Deus, ela é um problema enorme. Né? E quando as pessoas repetem isso, falam, eu creio porque é a palavra de Deus. Né? E eu digo, por que que você crê que é a palavra de Deus? Uma coisa é acreditar no conteúdo que foi dito. Outra coisa é acreditar na sua origem. Seu conteúdo, Deus mandou fazer assim, eu obedeço porque foi Deus que mandou. Eu digo, mas como é que você sabe que foi Deus que mandou? Então, isto quer dizer que, filosoficamente falando, você alegar que o negócio é a palavra de Deus não resolve nada absolutamente. Aliás, é o começo do problema. Não é isso? Então, isso significa que, nesta esfera de investigações, a autoridade religiosa ela não pode significar nada. Porque ela vai ter que se legitimar como autoridade religiosa. Então, ademais, você precisa ver que qualquer igreja que seja, as expressões sociais dela não são uniformes. Você tem, por exemplo, na Igreja Católica, você tem desde os maiores santos, Santa Catarina de Alexandria, São Francisco de Assis, até o padre pedófilo, tudo isso é igreja. Eu digo, bom, eu vou obedecer à igreja? Eu falo, mas a igreja é um universal abstrato, ela não pode aparecer dentro de você e falar. Vai ter que ser alguém, quer dizer, ou vai ser Santa Teresa, Santa Catarina, ou vai ser um padre pedófilo, um cara da teologia da libertação. Então, em geral, as pessoas, vamos dizer, se apegam à doutrina da igreja, ou da sua igreja, por quê? Porque ela tem uma autoridade social, ela é uma comunidade, e você se sente protegido dentro dessa comunidade. É só por isso. Mas, vamos dizer, para nós, isso não pode ser satisfatório de maneira alguma. Que se fosse para buscar uma autoridade externa, bom, bastava eu obedecer minha mãe, estava tudo resolvido. Pô, né? Então, isso quer dizer, vamos dizer, que a meditação sobre o ser e sobre a existência é obrigatória. E se você não faz isso, a sua religião não vale nada. Tá? Ela é vazia. O ser humano existe para o espírito. Esta é a finalidade, a razão da existência dele. Se ele não cumpre isto, então o que você está fazendo na igreja, pô? E você está se apegando, vamos dizer, a símbolos externos, de ordem ritual, estética, etc., etc., esperando que isso renda alguma coisa. Ah, mas ele assim não pode alcançar a salvação. Até pode, mas depende que o outro reze por ele. Então, o problema não é você ser salvo, o problema é você merecer pelo menos um pouquinho. Como é que termina a Salve Rainha? Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Não é isso? Totalmente digno? Jamais seremos, só ela foi. Mas um pouquinho, eu tenho que fazer algo para Jesus Cristo ter um pretexto para ele alegar em meu favor. Pelo menos isto, não é? E esta é a finalidade da nossa existência. A nossa finalidade não é ser salvos, é dar testemunho do Espírito. E como é que nós vamos dar testemunho do Espírito? Através do ato da nossa liberdade. Isso quer dizer que esse tipo de meditações é obrigatório para todo mundo, mesmo quando ele seja totalmente analfabeto. Se ele não pensou nisso nem um minuto, então ele não tem nada, ele não participa da vida do Espírito. As palavras do Espírito são ocas para ele. Está entendendo? O que existe, vamos dizer, é a igreja como instituição social, é a pressão social, ele tem medo que falem mal dele, que o critiquem porque ele cometeu um pecado, etc, etc. Mas isso tudo faz parte da vida social apenas. E são justamente esses caras que vêm fazer cobrança em nome da religião. Entendeu? Então, quer dizer, nessas investigações filosóficas, o apelo à autoridade religiosa, evidentemente, é uma covardia. Mesmo porque, quando você fala da dimensão da fé, eu já expliquei mil vezes que a fé não é você acreditar numa coisa, acreditar numa doutrina, mas é você ter confiança numa determinada pessoa. Essa pessoa é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E esta confiança, ela aparece em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, na aposta que você faz pelo exercício da sua liberdade. A aposta que você faz na força da sua vida interior, em face e até contra todo mundo da realidade estabelecida. Porque você sabe que quando você morrer, a realidade estabelecida vai para o beleléu. O seu corpo vai para o beleléu e sobra o quê? A sua vida do espírito. É isso que vai ser salvo. Então, se não tem nada lá dentro, é por isso que a Bíblia diz que os caras vão ser pesados, vão botar numa balança. E se você for leve, você está lascado. Ou seja, a sua vida interior, a sua vida do espírito tem pouca intensidade, não tem nada lá. Você viveu para o seu estômago, para o seu digníssimo peru, e para a sua conta bancária, e foi isso que você fez. E tudo isso acabou. Foi embora, banco, peru, tudo mais, acabou. Então, claro que você precisa de uma conta bancária, o seu peru tem exigências que você vai ter que atender de vez em quando. Mas a substância da sua vida não pode ser isto. Se o negro virou as costas ao espírito, então, meu filho, este é o único pecado que, segundo a Bíblia, não é perdoado nem neste mundo nem no outro. Então, quer dizer que você pensar sobre isto e você vivenciar a sua liberdade, isso significa que você está aberto àquilo que o ser está lhe dando. O ser, ele infunde em você uma liberdade. A liberdade não pode vir da realidade, porque a realidade é toda feita de dados. E dado é aquilo que está aí e que você não constituiu. É aquilo que se impõe a você desde fora. Então, o universo inteiro não pode te dar liberdade. Então, a existência da liberdade humana é a prova de que, para além do dado, existe a força que o mantém na existência, que nos mantém na existência. É a força criadora da onde tudo sai. Isso é um dado de experiência, meu Deus do céu. Isso não é doutrina religiosa. Isso qualquer pessoa analisando vai chegar à conclusão que é assim. É o que diz o Lavelli. Agora, eu estou explicando as coisas de maneira que até o materialista vai ter que concordar. Ele pode, depois, inventar um jeito de maquiar a coisa, mas ele vai ter que, isso aqui ele vai ter que engolir. Quer dizer, a vida interior existe. Não existe como um dado, mas existe como um ato. Se você se nega a reconhecê-la, Esta negação aprova. Porque essa negação é um ato de liberdade. Então, isso quer dizer que a liberdade está sendo infundida em você desde o depósito infinito da liberdade do ser. Porque o ser é totalmente autodeterminado. Nada o limita. Então, ele é a liberdade total e completa. Podemos chamar também onipotência. Então, somente esta dimensão, esta esfera, vamos dizer, da onipotência, da total liberdade, pode nos infundir um pouco desta liberdade. O universo não pode, a natureza física não pode, a sociedade não pode, a cultura não pode, ninguém pode. Então, exercer esta liberdade é você participar de uma dimensão miraculosa, que não tem explicação externa, não tem e nunca pode ter. Então, se você não aceita isso, eu digo, o que que tu está fazendo na igreja, pô? Vai logo num bordel, vai fazer alguma coisa mais útil, tá entendendo? Alguma coisa mais decente. Agora fica aí na igreja só para ocupar espaço, porra. Quer dizer, a sua presença na igreja é um insulto. Então, algo da busca dessa liberdade existe no coração do indivíduo mais tosco e mais burro. E a nossa obrigação, se você conhece algum deles, é tentar abrir o negro para que ele possa abrir o horizonte dele, para que ele possa aprofundar esta experiência. Então, você mesmo, eu te sugeri isso em umas aulas atrás, se você está rezando, por exemplo, você, naquele instante, você está consciente de que você está exercendo a sua liberdade. Por que você está rezando? Porque você quer. Nada te obriga a fazer isso. E se obrigar, não vai funcionar. Entendeu? Então, a oração feita como um exercício da sua liberdade, ela funciona muito mais. Porque outro dia eu estava vendo o pessoal perguntar para o padre Paulo Ricardo, se eu rezar distraído funciona? Daí ele disse, não. Se você nega a atenção a Deus, se vira suas costas para Deus, então só oração não vale nada. Digo, mas como é que eu posso prestar atenção em algo que eu não vejo, que eu não toco, que eu não sei onde está, e que não está em parte alguma, está em toda parte ao mesmo tempo, que não tem rosto? Oh, raios, é muito difícil. É prestar atenção no ser, mas o ser é tudo, e o seu conceito é vazio. Então, não dá. Você não tem acesso direto ao ser. Você tem acesso através da ação que ele desempenha em você. E essa ação é o quê? É a margem de liberdade que ele te deu. Então, você recebendo esta liberdade, que transcende todas as condições da sua natureza física, você está consciente de que Deus está presente e está alimentando em você uma coisa que você mesmo não poderia alimentar. Só o que você pode é querer mais. Está entendendo? Na medida que você quer mais, é evidente que você se transforma no curso desta atividade. E como você não vai esgotar o círculo do conhecível, então, e como tudo aquilo que você quer ser, você ainda não é, e, portanto, você não conhece ainda, você só conhece como hipótese, como possibilidade, à medida que você prossegue nisso, existe uma aposta que você tem que fazer. Ou seja, um salto no escuro. Não é isso? Quer dizer, você aposta na sua autotransformação, naquilo que você quer ser, mas você não tem garantia nenhuma e você depende apenas de que o ser infunda em você mais liberdade, tá certo? E esta aposta chama-se a fé. Portanto, a fé é algo que está no topo da atividade da razão. A fé e a razão não são coisas do mesmo gênero que você possa comparar uma com a outra. Quer dizer, que se não existe o esforço da razão, até o ponto em que se torna necessária a aposta e o salto no escuro, você não sabe o que é a fé. Você acha que a fé é acreditar em alguma coisa que alguém disse. Está compreendendo? Quer dizer, mas é esse esforço, vamos dizer, de você assumir a liberdade, se aprofundar, intensificar, vamos dizer, a consciência de si, a consciência da sua liberdade, a consciência da sua criatividade, e você fazer escolhas cada vez mais nítidas, mais sérias e mais responsáveis, de modo que o substrato físico e social do seu ser se torna apenas um suporte da sua verdadeira identidade, que é a identidade espiritual. Quer dizer, no começo, a identidade corporal era tudo. Mas a identidade espiritual vem crescendo e a engole. Então, para fazer isso, você tem que contar com um novo influxo do espírito, um novo influxo do ser que vai infundindo em você mais liberdade e vai libertando você das limitações do mundo físico. Por quê? Porque você vai abandonando esse mundo físico, você já está vivendo no outro lado. E isso agora é a sua vida. O resto é apenas o suporte físico da sua vida. É como um par de meia que você usa. Você não vai desprezar a meia, evidentemente, mas você não vai viver para ela, vai. Está entendendo? Então, este coroamento, vamos dizer, da busca, é que requer a fé. Isso quer dizer que a fé é a dimensão superior da própria razão. E isso é um ponto fundamental do Lavelle. Isso quer dizer que, por exemplo, se você vê todas as discussões que surgiram nos últimos tempos sobre fé e razão, eu não vi uma pessoa dizer isto. Então, mas escuta, mas o Lavelle já explicou tudo isto. Vamos dizer, estão indo com a farinha, já voltou com a festa inteira, um monte de bolo, entendeu? Para oposição, conflito de fé e razão. Bom, conflito de fé e razão só pode ser mais ou menos, né? Como um conflito entre o primeiro andar do prédio e o segundo. O primeiro andar do prédio e o segundo não estão no mesmo andar, né? Para chegar num, você tem que passar pelo outro, seja de escada ou de elevador. Portanto, onde é o próprio esforço da razão que leva você até uma dimensão superior, onde você pode apostar mais. E nessa aposta é que se manifesta, então, a confiança de que Deus não vai desamparar você se você quiser dar mais um passo. Ou seja, se você quiser fortalecer a sua identidade espiritual mais e mais e mais e mais, até que ela se torne autônoma. Por isso que o Lavelle diz, o que é um santo? O santo é um neguinho que apostou tudo na vida do espírito e nada no outro lado. E não faz concessões. Nós fazemos concessões o tempo todo. Não é isso? Ah, eu estou com preguiça, né? Ah, estou com fome, estou com isso ou aquilo, né? Então, não se trata, evidentemente, de você combater essas coisas mediante a privação ascética. A privação ascética não vai te levar a nada. É a intensificação da vida do espírito que vai por si mesma, puxando, por assim dizer, as energias desse substrato físico e fortalecendo a identidade espiritual. Está compreendendo? O exercício ascético, bom, você pode até fazê-lo se for dentro deste esquema. Mas ele em si mesmo não resolve nada. Não. E eu, sinceramente, espero que nenhum exercício ascético seja exigido da minha pobre pessoa. Eu prefiro que as coisas vão se fazendo naturalmente. Então, isso quer dizer que, na medida em que você foi puxando da sua experiência externa e interna, na verdade não existe experiência externa, toda experiência externa só existe porque ela é internalizada. Então você vai puxando elementos da sua experiência interna, confessando-os, esta é a primeira coisa. Não é confessar seus pecados. Confessar seus pecados é fácil, você lembra tudo, é confessar tudo. Quer dizer, você declarar para você mesmo aquilo que você sabe. E, em seguida, a hora que você declara tudo que você sabe, vai sobrar um monte de contradições e problemas. Aí você começa a análise dialética para você articular uma coisa com a outra. Então, com isso, a sua vida interior vai se intensificando, ao ponto que você só se reconhece por ela. Você não tem mais referência física. Você não precisa mais dela. A referência física é sempre a mesma. Ela é repetitiva. Por exemplo, se eu dormir em tal lugar, eu sei que eu vou acordar ali mesmo, a não ser que meu pai e minha mãe me carregaram para o bercinho. Não é isso? Por que que eu preciso ficar lembrando disso toda hora? Eu já sei. Mas a vida do espírito é sempre cheia de novidades, porque é uma criação permanente. Então você só se reconhece pela sua personalidade espiritual. E a personalidade física fica mais ou menos como, né, o papel da edição do livro. Quando você lê um livro, você presta atenção no quê? Você está lendo lá, sei lá, Crime e Castigo. Bom, tem uma história acontecendo, tem personagem. É nisso que você presta atenção. Você não fica olhando o papel, é? O papel está lá. Claro, se o papel não tivesse, você não podia ler nada. Está certo? Então, graças a Deus existe o papel, graças a Deus existe o corpo, porque o corpo é um dado. Se não tivesse o dado, a minha liberdade interior não seria reconhecível como tal. Graças a Deus existe tudo isto. Graças a Deus existe os desafios, o mal, o sofrimento, a tentação, tudo isso, porque tudo isto é perante tudo isto que eu me defino. Se não existisse nada disso, eu boiaria no mar das possibilidades e eu não teria sequer um eu. E eu não poderia exercer esse privilégio divino de dizer eu, que nenhum bicho, nenhum elefante, urso ou minhoca pode exercer. Então, este privilégio de dizer eu, ele é concedido ao ser humano para que ele se torne um eu. E este eu só existe como personalidade espiritual. O corpo não diz eu. Quando você diz eu, você está fazendo o quê? É o ato da sua consciência. Não é um mero som que sai da sua boca. Não é isso? Você está se reconhecendo. E, portanto, está assumindo sua vida. Isso quer dizer que a única personalidade verdadeira que o ser humano tem é a personalidade espiritual. E o resto é apenas o suporte físico, sem o qual essa personalidade espiritual não teria nem obstáculo para se reconhecer e nem instrumentos para se realizar no tempo. Está entendendo? Então, quer dizer, esse tipo de meditação, esta é a obrigação número um do ser humano. Este é o primeiro mandamento. Porque se você ama alguém, você pensa na pessoa, né? Então, bom, eu amo a Deus, quero pensar em Deus. Ok, pera, isso é muito universal, muito abstrato, etc. Eu preciso de algum sinal, alguma coisa por onde ele chega até mim. E ele chega através da sua liberdade. Então, na medida que você ama, exerce essa liberdade, você tem consciência de que ela está sendo infundida em você desde o ser universal, que a sua própria capacidade de criação é, por assim dizer, criada e instaurada em você, você não teria a capacidade de dá-la para si mesmo. Muito bem, aí você começou a amar a Deus. Mais do que todas as outras coisas. Existe outra maneira de fazer isso? Duvido. Se existir, você me conta. Isso quer dizer que esse pessoal que vai na igreja, reza, etc., tudo isso, o que é? É um suporte ritual para que ele faça isso. Mas acontece, esse suporte é enormemente complicado. Você tem, né, 2000 anos de história da liturgia, você tem todos aqueles paramentos, você tem a arquitetura sacra, você tem o código de direito canônico, você tem a hierarquia inteira da igreja, das várias igrejas, etc., etc., etc. E tudo isso aí, bom, é instrumento, mas se é instrumento, também é obstáculo. É obstáculo porque é instrumento e vice-versa. Do mesmo modo como o Lavelle diz o seguinte, ele diz, o mal só existe para ser eliminado. Mas se ele fosse eliminado por si mesmo, sem a nossa interferência, nós não teríamos a menor notícia da nossa existência. Quer dizer, o mal é o exterior tomado na sua dimensão máxima de obstáculo ou de oposição. Que pode chegar, mas é até reduzir você à completa impotência. Parece que é óbvio, é? O mal existe para ser eliminado. Tanto que você vê, quando você tem um mal, você, ou sofre uma perseguição, ou tem uma doença, você não fica pensando o tempo todo no fim daquilo? Quando é que essa porcaria vai terminar? Isso é da essência do mal. Você esperar pelo seu término. Diga.
Não, nós fazemos hoje aqui com toda tranquilidade que o Higgins é uma abstração
genética. Essa busca da tal partícula, desculpe a má palavra, partícula de Deus, que eles propagam aí, essa partícula, não, na verdade, a gente pode afirmar com a maior segurança que se trata de um delírio cientificista, né? Absoluto. É isso, professor?
Veja. Se você tentar encontrar a razão da existência da matéria numa partícula da matéria, é coisa de QI 12. Quer dizer, não sabe o que é matéria. Ele diz, tem essa partícula. Bom, tá bem, e de onde surgiu essa partícula? Tudo surgiu dessa partícula, exceto a partícula. É um raciocínio simples, mas tem pessoas que estudam muito, mas são incapazes de fazer este. Pois o Richard Dawkins, quando está entrevistado, falou, Dr. Dawkins, qual é a origem da vida? Por os extraterrestres que a trouxeram. E ninguém se lembrou de perguntar, mas eles não estavam vivos quando trouxeram. Né? Então, isto quer dizer, entre o ato e o dado, quer dizer, não tem negociação. Se eles estão estudando partículas, etc., eles estão estudando dados. O ato não pode ser estudado por esses meios. O ato só pode ser estudado por participação no ato. É? Senão, você sempre vai ver apenas os produtos dele, e não ele mesmo. Não é isso? Então, na vida existe uma série, muitas coisas, até mais, muito mais simples, que só podem ser conhecidas por participação. Eu dei o exemplo da força física. Você só conhece a força física fazendo força física. Né? Se você mostrar um retrato seu, você aparece lá todo musculoso e tal, você não está sentindo força nenhuma. Você não está vendo a força. Né? Você está vendo o resultado do exercício anterior da força. Ah, fiz exercício durante 30 anos, fiquei assim. Mas esse é o resultado, não é a força. Então, se até uma coisa tão simples como a força física só pode ser conhecida mediante o seu exercício, senão você não teria sequer o conceito dela, né? Quanto mais o ato da existência, o ato, por assim dizer, existenciante, que está subentendido em toda a existência. Se você quiser observá-lo como coisa, então você só pode pegar o quê? Os produtos dele. Já acabados. É isso. Mas, por exemplo, quando você lê um livro, você está lendo lá o Louis Lavelle. Muito bem. Qual é o dado? O dado é um pedaço de papel com uns sinaizinhos pretos. Este é o único dado. Você ver isto significa que você entendeu o que o Louis Lavelle escreveu? Não. O que você tem que fazer? Você tem que refazer o ato. Você tem que pensar de novo o que já pensou. Ou seja, você participa do ato que criou aquele escrito. Senão você não vai entender nada. Agora, se isto é assim, até com relação a um objeto banal como um livro, como não será com relação à totalidade do real? Então, vamos dizer, a hipótese do conhecimento científico disso é nula. Todo conhecimento científico só se refere ao dado. Então, por exemplo, você diz, ah, bom, aqui eu vou descobrir a partícula que explica tudo. Bom, então ela vai ter que explicar também a sua capacidade de compreendê-la. Agora, como é que nós vamos fazer aqui? Está aqui a partícula inicial e eu tenho toda a cadeia dedutiva que leva desde essa partícula inicial até o dia que seu fulano de tal tirou seu diploma de física e a explicou. Isso é absolutamente inconcebível. Agora, qual é a solução que as pessoas encontram para isto? O recurso é sempre suprimir o ato e ficar só com os dados, tentar transformar tudo em dado, de maneira que não haja ato, não haja criação, não haja consciência, não haja coisa alguma. Mas é claro que isso é um bicho que se morde pela sua própria cauda, né? A ideia de você transformar o ser humano num produto industrial. Você vai montar seres humanos, né? com partes, pedaços, etc., etc. Ou por clonagem, etc., etc. Então, você o reduziu totalmente a um dado. Ah, ótimo, os outros viraram dados, mas e você, que fez tudo isso? Tinha um ato por trás ou também você não fez nada? Não tem como escapar do ato. E conhecer o ser é conhecer através do seu ato. Qual é o ato do ser? A nossa liberdade. Ele se expressa através da nossa liberdade e da superfície externa de contraste pelo qual esse ato se reconhece no mundo. Porque reconhecer-se no puro vazio, sem superfície de contraste, isso aí só a liberdade absoluta que pode, isso só Deus pode. Nós não podemos. Nós só podemos conhecer a nossa liberdade. Enquanto seres limitados, nós só podemos conhecer a nossa liberdade porque ela é limitada. Entendeu? Então, é assim. Tem aqui uma luta de boxe, de jiu-jitsu, qualquer coisa. Né? Como é que você sabe que um cara ganhou? Porque tinha outro lá para apanhar, né? Se não tivesse ninguém, o nego entra sozinho, ganhei. Significa alguma coisa? Não significa absolutamente nada. Então, isso quer dizer que a existência, transformar o obstáculo em instrumento. Este é o exercício da nossa liberdade na realidade externa, no mundo. Mas é só isso que existe? Não. Existe o exercício da liberdade para dentro, que é a autocriação e reforço da sua identidade espiritual. E diz o Lavelle, é justamente quando a sua liberdade externa acabou, quando você está reduzido à total miséria e impotência, que você é obrigado a se voltar para dentro e viver da sua identidade espiritual. É a situação de um prisioneiro no campo de concentração, de um doente terminal, de uma pessoa totalmente desamparada, marginalizada, a quem todo mundo virou as costas. Então, estas situações, elas são abençoadas, de certa maneira. Porque elas são o futuro da nossa vida espiritual. Se alguém consegue criar uma identidade espiritual forte, sem ter encontrado obstáculos e dores e sofrimentos, então é uma pessoa muito abençoada, é muito sortudo, porque, em geral, a gente não consegue. Mas, mesmo assim, alguma dificuldade o feito teve que ter. Não é isso? Quer dizer, a primeira das dificuldades é você acordar de manhã, não é? Quer continuar dormindo, mas tem que acordar. Fala, bom, pelo menos, o jeito mais afortunado do universo, este problema ele teve. Né? Segundo, ele precisa comer. E, para ele comer, ele precisa ou ir até onde está a comida, ou pagar para que alguém lhe traga a comida. É a segunda dificuldade. Então, as dificuldades, os obstáculos, todos nós temos, e esses obstáculos são mesmo os nossos instrumentos. Até certo ponto, você pode mudar a circunstância da sua vida externa, tá certo? E da vida externa alheia, mas chega um limite. E justamente neste limite é que você se volta para dentro e você vive da sua identidade espiritual. Olha, o ano passado, me apareceu um negócio de pedra na vesícula, e o médico disse, você vai ter que operar. Essa operação é arriscadíssima. Você pode morrer. Ele, tá bom, vou morrer. Então, fui lá para o hospital, que é o lugar mais horroroso do mundo, e já estou aqui, estou morto. Né? Então, eu ganhei muito naqueles dias. Depois aconteceu que nós telefonamos para o nosso médico no Brasil. Ele disse, ah, mas isso é muito fácil, tem uma pedra que está aí no canal da vesícula, você toma um relaxante muscular, a pedra sai. Quanto custa o relaxante muscular? 50 centavos. E eu fiz isso e a pedra saiu. É absolutamente ridículo. Os caras iam me operar, me expor a um risco de morte para fazer uma coisa besta dessa, né? Mas eles não sabiam disso. Eu digo... É? Para entrar na estatística, ia ser um tremendo erro médico, horrível. Né? Agora telefonei para o Dr. Celso Agnelli, que jamais falha, e ele sabe tudo. Ele disse, ah, você faz assim, 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 pronto. Mas, né, nesses dias eu ganhei muito, porque eu tive que intensificar a minha identidade espiritual, que é só o que vai sobrar, é só o que vai para o lado de lá. E ainda assim, bom, muitas vezes na vida eu passei por situações desse tipo que não tinha mais nada, só tinha identidade espiritual. E quando acontece isso, é bom para você. E se você morrer? Bom, você vai morrer no máximo de intensidade da sua identidade espiritual. Isso também é bom para você. Porque se você espera levar algo para o lado de lá, além da sua identidade espiritual, pode tirar o cavalo da chuva, não vai levar absolutamente nada. Então, quer dizer, é por isso que o Lavelle diz que a existência precede a essência. Nós começamos existindo, e aos poucos nós definimos a nossa identidade espiritual, e esta é a nossa essência. Que só está completa no instante que você morre. E nós existimos para isto. Assim, como flores que Deus plantou no terreno para nascer ali uma flor do Espírito. E a sua identidade espiritual. Pode ser maior ou menor, mais bonita ou menos bonita, mas é a sua. Deu para entender? Tem mais alguma pergunta? Espera aí, tem uma pergunta lá atrás. Espera aí, mas vem aqui e faça aqui na frente.
Nessa última parte, você mencionou a nossa obrigação de ajudar até o mais tosco a ampliar o seu horizonte na vida interior. De maneira prática, um conselho, como é que se faz isso?
Eu sei como eu faço isso, como é que os outros vão fazer. Não tenho a menor ideia. Eu estou fazendo desta maneira aqui. Existem outras, certamente. Então... Pode.
Eu creio que o comportamento, às vezes, seja uma orientação mais eloquente do que você ficar falando. Às vezes, a pessoa ela entende alguma coisa através do seu comportamento. É o que eu imagino.
Pode ser, certamente é assim. Mas, sem você esquecer que as coisas que você diz também são comportamento, são ações, e se integram, vamos dizer, no seu modo de ser, na sua presença perante os outros. Né? Mas eu acredito que essa é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo, dizer, o que eu posso fazer realmente, não idealisticamente? Porque eu acho assim, que eu pelo menos eu procuro fazer isto. Eu procuro fazer com que tudo o que eu falo, o que eu faço, seja um apelo para que a pessoa desperte a sua identidade espiritual. Eu só abro minha boca para isso. Quando o nego é muito tacanho, muito burro, tá certo? Então só tem um jeito de você despertar, você precisa humilhá-lo. Então você xinga o cara, desrespeita, choca, tá entendendo? Daí ele às vezes se dispõe a ouvir. Outras vezes sai correndo, mas quando sai correndo, depois ele volta. Então, eu tenho lá as minhas técnicas, eu fui descobrindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando a pessoa, vamos dizer, é o próprio Sócrates diz isso, quer dizer, uma coisa é você discutir com um inimigo, enfrentar um inimigo, outra coisa é quando você está entre amigos. Então, daí ele diz, quando você está entre amigos, você usa um método mais doce e mais dialético, que é o que eu estou fazendo aqui. Vocês estão assistindo esse curso, porque vocês querem, portanto, quando eu apelo para o seu testemunho interior, vocês não estão a fim de me responder com uma pegadinha, com um truque lógico. Não, estão sendo sinceros. Estão falando o que você realmente está, me da sua experiência interior. Então, por isso, você pode aprender por esta maneira. Mas, e se o sujeito está com o pé atrás, e se ele te odeia, se ele tem medo de você, se ele tem preconceito com você, então tudo que sai da boca dele são só pegadinhas. Ele só quer te enganar. Então, você ou você desiste do cara, você vai ter que tirar ele desse jogo. Então, em geral, a única maneira de fazer isso é a humilhação. Se você puder bater nele fisicamente, talvez seja mais rápido, mas... Às vezes, como é a distância, e às vezes as pessoas também são mais fortes, não convém, então a gente usa outro método. Não. Mas se vocês forem ver a história do Zen budismo, está cheio de histórias em que o mestre dava um cacete do discípulo. Tem um que o sujeito perguntou qual é o sentido da vida, daí o mestre pegou ele pelo pescoço e enfiou a cabeça dele dentro d'água. Qual é o sentido da vida? Até eu quero desistir. Então, existe, pode haver, vamos dizer, para lidar com pessoas que são coriáceas, que estão muito distantes de si mesmas. Às vezes, você tem que usar os métodos lusitanos, né? Paulada, humilhação. Mas também, é claro, eu só vou fazer isso se o cara vier a mim. Eu não vou procurar ninguém na sua casa para fazer isso. Né? Com isso aconteceram, vou dizer, nos meus cursos, graças a Deus, aconteceram transformações espirituais maravilhosas. Às vezes, os caras que foram mais humilhados foram os que acabaram se fortalecendo mais. Mas, em geral, não precisa usar isso, porque, em geral, quem vê aqui é porque quer ouvir essas coisas, quer saber. Existem muitas maneiras de você. Mas eu acredito que tudo o que você faz para qualquer pessoa deve ser com vistas a isto. Por exemplo, se, sei lá, vem um negro pedir esmola. Você pode dar esmola e dar algo mais. De maneira a que a pessoa saia daquele seu círculo repetitivo de experiência e conceba que existe algo para lá. Não é isso? Ou alguma coisa que você diz, ou a própria quantidade de dinheiro que você dá, se você der uma quantidade maior, o que é isto? Hã? Pronto, já abriu um pouquinho, não abriu? E sempre tem alguém que vem te pedir um conselho, te pedir uma ajuda. Não é isso? Então, se você der a mais, é impossível que o sujeito não veja que está se abrindo uma possibilidade para ele. Quer dizer, que ele está saindo de uma situação de absoluta impotência, onde está tudo determinado, para uma outra, onde ele tem alguma margem de manobra. Não é isso? Em conversações, para que vocês conversam? Para que eles abrem a boca? Eu, em geral, não abro a boca se não for para isso, se não for para fazer isso. Não tenho nada a falar. Por exemplo, quando as pessoas vêm, às vezes um vem se queixar do outro. O que eu faço? Eu não deixo falar. O fulano fez isso, eu não quero saber. Você vai lá e se vira, ama teu próximo como a ti mesmo. Se vira. Agora, se vira, meu. Eu não quero saber os defeitos dele, não quero saber o que ele fez. É impossível que a pessoa não descubra nesse momento que ela vai ter que fazer algo que sai da sua mecânica habitual. Então, vamos dizer, eu, pelo menos idealmente, eu gostaria de nunca abrir a boca, a não ser que seja para fazer isto. Quando eu era mais jovem, eu fazia inúmeras concessões, né? A sociedade, temos que dar um pouco de atenção para o seu fulano, afinal de contas ele é seu parente, eu não faço mais nada disso. Quando você faz isso, você está humilhando a pessoa. Ah, eu tenho que ir lá e jogar a conversa fora com essa pessoa por 30 minutos. Isso significa que eu a considero apenas um dado. Ela é do jeito que ela está fechada, ela não tem mais possibilidade espiritual, e eu quero que ela continue assim e vá para o inferno. Você está entendendo que aquilo que passa por boa educação, na verdade, é uma maldade, é um desprezo profundo que você tem pela pessoa. Então, eu, ao longo do tempo, custou, hein? Porque eu, no começo eu queria ser bonzinho. Eu falei assim, ser bonzinho, às vezes é você ser muito malvado sob um invólucro, uma embalagem, né, adocicada. Custou, eu não sabia disso no começo. Eu fazia inúmeras concessões. O que eu dei de atenção para besteira foi um monumento. Hoje que eu já estou velho, ser velho é uma maravilha, você não precisa respeitar mais ninguém, né? Não precisa ser mais educado, você pode falar qualquer coisa que dê na cabeça, né? Então, agora não faço mais isso. Mas eu me arrependo de ter feito muito tempo. Foi uma superficialidade, uma concessão, né? Quer dizer, como se eu não soubesse que essas pessoas vão morrer um dia. Você sempre lembrar, falar, estou falando com o neguinho aqui, ele pode morrer daqui a pouco, né? E cadê a personalidade espiritual dele? O que ele vai levar para o lado de lá? Hã? Então você tem que cuidar disso aqui. Né? Com todo o carinho, com toda a atenção. Nunca virar as costas e pensar que, não, essa pessoa é assim mesmo, deixa ela. Porque nós temos o dom da palavra para isto. Então, eu vou dizer, o que você prefere? Uma pessoa que tratou você socialmente, né, sem ligar para o que existe dentro de você, nem sabendo se existe alguma coisa dentro de você, ou outro que tocou a tua consciência profunda, que abriu você para alguma coisa, de qual você se lembra? Né? Da qual você se lembra com carinho, com gratidão? Claro, daquela que abriu você. E o outro? Bom, o outro apenas passou pela sua existência. Não teve uma presença. Tem pessoas que passam pela sua vida como uma espécie de anti-exemplo. Tudo aquilo que você não quer ser. Não é isso? Mas mesmo essa, se você puder abrir o jeito um pouquinho, você deve fazer. Por meios que... Bom, cada um vai ter que inventar o seu meio. O meu é este. Tem pessoas que têm uma vocação mais artística. Pode fazer uma peça de teatro, uma música, né? Um filme. Pode ajudar as pessoas. Tem outros que têm uma vocação médica. Agora, gosto de ficar conversando com louco o tempo todo. Quando eu vi o Dr. Miller ficar 16 horas naquele consultório, só ouvindo conversa de louco. Falei, meu Deus do céu! Né? E eu adorava ele, tinha maior admiração. Eu falei, mas eu nunca vou trabalhar nesse negócio aí. O terceiro que chegar, eu vou bater nele. Mas ele ficava lá com a maior paciência. Então, você vencer, por exemplo, os obstáculos interiores, as racionalizações, todas as camadas de disfarce que o sujeito colocou dentro, então, isso pode se prolongar durante anos. Não é isso? E, mas se o cara é um psicólogo, clínico, um psiquiatra, tal, ele está lidando especificamente com pessoas cujo problema é este. Então, ele tem que ter uma paciência enorme. Não é isso? Eu não tenho essa paciência, eu gosto de falar para quem quer ouvir, porra. Quer dizer, quanto menos estratégia precisar para transmitir o meu negócio, melhor. Agora, se, por exemplo, se você vai ensinar criança, ensinar criança é um horror, porque você vai ter muita técnica pedagógica. Quando você está ensinando neste nível aqui, que é um nível superior, a técnica pedagógica é mínima. Né? Você simplesmente diz o que tem de dizer, você se concentra mais no assunto do que na psique do ouvinte. Para eu descobrir isso também me custou. Eu acho que foi com 40 e tantos anos que eu descobri. Falei, opa, eu só sirvo para isso. Eu só sirvo para ensinar adultos que querem aprender. E os outros falaram, eu não sei o que fazer com eles. Eu posso tentar alguma coisinha, mas não garanto nada. Então, por exemplo, o negócio de aconselhamento pessoal. Eu odeio dar aconselhamento pessoal. Odeio, odeio. Eu dou, se for preciso, eu nunca vou negar. Mas digo, oh, isso aqui vai levar meses para eu mostrar para o sujeito uma coisa que ele deveria querer saber agora. Então vai precisar ter toda uma engenharia psicológica para chegar a mostrar o óbvio no fim. Então o que eu estou fazendo aqui é muito mais fácil e agradável. Então esse é vamos dizer, o problema da sua vocação, das suas potências que você pode desenvolver mais facilmente. Foi eu descobrir que o nome disso que eu estava fazendo é filosofia, também levou, eu só descobri isso aos 40 anos, eu não sabia que era. Que também filosofia hoje é o nome de outra coisa. Né? É o nome do que faz o Vladimir Safatli, o Emir Sader. É tem um tempo que eu dava um curso chamado Introdução à Vida Intelectual. Daí as pessoas falam, mas do que é o curso? Eu falo, também não sei, você só vai saber se você fizer o curso. Explica o curso. Eu digo, a explicação do curso é o próprio curso. Para eu explicar para você o que é o curso, eu precisaria dar o curso inteiro. Não era boa propaganda. Não, não era enganosa, era estritamente verdadeira. Mas hoje eu já consigo explicar mais ou menos do que vai ser o curso. Então, se eu digo, por exemplo, esse curso aqui é sobre a filosofia do Louis Lavelle. Né? Eu digo, muito bem, é e não é. Porque nós não estamos falando da filosofia do Louis Lavelle, e sim estamos falando, vamos dizer, da experiência da realidade tal como eu a aprendi com Louis Lavelle. Nós estamos falando de coisas, de realidades, de seres humanos, e não de um determinado objeto de estudo acadêmico. Quer dizer, eu estou falando do mundo real, do mundo da experiência, tal como eu fui levado a entendê-lo através do Louis Lavelle. Claro que a gente tem algo do lado acadêmico da coisa, uma biografia, alguns conceitos básicos você vai ter que dar de alguma maneira. Tá certo? Mas o verdadeiro objetivo do curso é o verdadeiro propósito do curso, o verdadeiro proveito dele, eu pretendo que seja de tipo existencial e não apenas acadêmico. Porque se não for isso, então o próprio Louis Lavelle me puxaria as orelhas. Hã? Ele vai dizer, você pegou a minha obra e transformou num fetiche acadêmico, quando eu fiz exatamente para o contrário. Quer dizer, é até mais do que aquele negócio que o Erich Fögling dizia, que não estuda a filosofia do Erich Fögling, estuda a realidade e usa a filosofia do Erich Fögling como um suporte, uma ajuda para isso. O Louis Lavelle vai até adiante, muito mais fundo do que isso. Não se trata de estudar a realidade, mas trata-se de criar-se, de criar a sua identidade espiritual, usando tanto esse curso quanto a própria obra do Louis Lavelle, como um suporte. Então, também se trata de... Bom, eu acho que você compreende uma obra filosófica quando você consegue transitar de dentro para fora dela. Quer dizer, você revivencia as experiências intelectuais, espirituais que foram ali propostas, você consegue articulá-las dentro de um conjunto abarcável e descritível, tá certo? E você também consegue ver aquilo desde fora, isso é, no contexto do que não é ela. Ou seja, em resposta a que situação o sujeito criou tudo isso. Ele não criou a situação, evidentemente. Quando Louis Lavelle apareceu no mundo, havia o quê? O positivismo, o idealismo, o materialismo, e o próprio, a palavra ser tinha desaparecido do contexto da filosofia. Foram ele e o Heidegger que trouxeram a palavra ser de volta para o vocabulário filosófico, só que fizeram isso em sentidos bem diferentes. Então, você tem uma situação, você tem um dado, por assim dizer, e você tem o ato. Muito bem, eu acho que por hoje é só. Não vai ter pergunta na segunda parte, porque não vai haver segunda parte.